Bom dia a cada uma e a cada um. Havendo o número regimental da Clara Aberta nesta data, 21ª reunião conjunta das comissões permanentes, sendo a 44ª reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, 48ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática, desta primeira sessão legislativa ordinária da 55ª Legislatura do Senado Federal. Antes de iniciarmos o trabalho, submeto a pressão do plenário a dispensa da leitura e aprovação das atas nas últimas reuniões da CAI e da CCT. Senhoras e senhores senadores, concordo e permaneço como se encontram, está aprovada e serão publicadas no Diário Oficial do Senado, juntamente com a íntegra das notas taquigráficas. Iniciando os trabalhos da presente reunião conjunta, em atendimento ao requerimento número 50/2015 da Comissão de Economia e 74/2015 da Comissão de Ciência e Tecnologia, ambos de autoria dos senadores Jorge Viana e eu próprio, abrimos a audiência pública destinada a instruir o projeto da Câmara número 77/2015, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa e capacitação científica e tecnológica e à inovação nos termos da emenda constitucional número 85, de 26 de fevereiro de 2015. Para tal, tenho a honra de convidar para compor a mesa os seguintes expositores. Primeiro, a senadora Cristina Quintela, que é presidente do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Obrigado, senhora. O senhor Sérgio Luiz Gargione, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. O professor Dr. Bergman Moraes Ribeiro, representante da Universidade de Brasília. O senhor Fernando Peregrino, vice-presidente do Conselho Nacional de Fundações de Apoio às Instituições do Ensino. Fernando. E a senhora Giana Sagazio, diretora de inovação da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Comunico que esta reunião será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Assim, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania, tudo junto, e do Alô Senado, através do número 0800-61-2211. Durante o curso da audiência, a mesa poderá fazer intervenções, mas procurará evitar isso, assim como apresentar comentários e questionamentos enviados pelos cidadãos que nos assistem. Antes de passar a palavra, na ordem, eu quero dizer que o Brasil é um país que, todos sabem, precisa de muitas reformas. Nós precisamos de reformas, começando pela política, dentro da política eleitoral. Nós precisamos de reforma no sistema bancário brasileiro, nós precisamos de reformas ainda, em pleno século XXI, de alguma forma de reforma agrária, nós precisamos de uma reforma, a meu ver, profunda no sistema educacional brasileiro. Agora, de todas as reformas, a que terá mais consequência para o futuro do Brasil será a reforma que permita construir um sistema nacional do conhecimento e da inovação. Porque esse é que é o vetor do progresso. Esse é que é o motor que vai conduzir no futuro, ou não, para fazer do Brasil uma nação protagonista dos destinos do mundo inteiro. E nos colocar como uma nação desenvolvida, no sentido amplo dessa palavra. Não vem mais desenvolvimento pela terra de qualidade, como pensava Caminha 500 anos atrás. Nem mesmo de termos capital, porque o capital hoje chega aonde houver conhecimento, credibilidade para recebê-lo e aplicá-lo. O que o Brasil precisa para ser uma nação na ponta, na frente, vanguarda, é conhecimento. E o conhecimento passa, obviamente, é quase que sinônimo, pela ciência e tecnologia. E ciência e tecnologia não cai do céu. Não é um produto da natureza em si. É um produto da natureza através do cérebro humano. Não cai. A Terra chega. Mas a ciência e tecnologia, o conhecimento não chega automaticamente. Só um sistema de criação de conhecimento permite fazer conhecimento. Obviamente, começando pela educação de base, para que nenhum cérebro seja desperdiçado nesse país por falta da chance de receber a educação necessária. Obviamente, por um sistema universitário capaz não apenas de ensinar numa espécie de terceiro grau, mas também de criar como parte um sistema de conhecimento. Faz parte de institutos de pesquisas que não fazem parte do sistema universitário especificamente. Faz parte disso o setor empresarial com vocação, com desejo para ser criador e não só fabricante, que isso é uma das coisas que nós estamos em carência. É um setor empresarial que queira ser criador, escrever criado no Brasil e não fabricado no Brasil apenas. E nesse sentido que o projeto 77 existe. O senador Jorge Viana tem sido um dos grandes defensores, um dos grandes apoiadores, é o relator principal, porque na Comissão de Ciência e Tecnologia eu sou uma espécie de relator adjunto, porque na Comissão de Economia. E nós temos que fazer com que essa nova lei que surja dê os estímulos que a ciência e a tecnologia precisam para colocar o Brasil na frente como uma usina de conhecimento. No dia 8 e 9 de dezembro, a Comissão de Ciência e Tecnologia vai realizar por 2 dias, portanto, um seminário sobre financiamento privado de ciência e tecnologia. Como podemos ter praticamente bancos específicos com vocação de financiar conhecimento, seja pesquisador individual, seja instituto de pesquisa, seja empresa, ou até mesmo dentro das universidades. Experiência que já tem em tantos países e nós estamos tentando trazer pessoas de fora para apresentar o que é que está se fazendo lá fora. Empresas que correm riscos ao financiar pesquisas e que se beneficiam na medida que essas pesquisas se transformam em elementos geradores de riqueza. Mas hoje o que a gente quer é dar as condições para que o projeto de lei 77 seja votado o mais rápido possível. Todos nós temos condições de saber de que há possibilidade de melhorar o projeto. Claro que tem, todo projeto pode ser melhorado, mas todo projeto merece uma urgência, e alguns mais que outros. Nossas conversas, Jorge, eu e outros com a comunidade científica, é de que esse projeto, que pode ser melhorado, deve ser apressado. E é nesse sentido, levando em conta que estamos chegando ao final do ano, que se esse projeto voltar para a Câmara, nós não sabemos em que ano sairá. Que nós estamos fazendo essa audiência para saber até que ponto a comunidade científica percebe que ele representa um grande avanço, embora provavelmente, possivelmente, não o avanço desejado. É isso que nós queremos saber. Justifica aprovar esse projeto como ele está, e aí a nossa ideia é na próxima semana, e aprovado na próxima semana aqui, sem modificação, não volta para a Câmara, vai para a sanção da presidente. Dependendo dessa audiência, nós vamos fazer isso. Dependendo dessa audiência, podemos mudar tudo isso. Mas estamos prontos para aprovar rapidamente o projeto. Queremos ouvir vocês e, por isso, sem perder mais tempo, eu quero passar a palavra para a senhora Cristina Quintela, que, como eu disse, é presidente do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia. Professora.
Bom dia a todos e a todas. É com prazer que o Fortec recebeu esse convite da sessão conjunta da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aqui chamando a atenção para a inovação, e da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. Na figura do senador Cristóvão Buarque, eu quero saudar todos os presentes das duas comissões e quero parabenizar o Congresso Nacional, que desde 2011 atua em prol de resolver esse gargalo brasileiro de um país que, apesar de ter ótima ciência, haja visto os nossos indicadores de publicações, de fatores de impacto. Nós, infelizmente, a nossa balança comercial, no que tange a produtos industrializados ou de alta e média tecnologia, é extremamente negativa e, o pior, a tendência é cada vez mais negativa. Então, como representante dos núcleos de inovação tecnológica do Brasil, que nós somos, e que estão justamente no meio da ponta entre a produção do conhecimento e a transformação da riqueza para a sociedade, nós consideramos que é urgente esse arcabouço legal, porque apesar de ótimas intenções e ótimos recursos, nós não temos segurança jurídica hoje em dia para transformar a boa ciência brasileira em PIB, IDH, condições de vida para a nossa sociedade. Eu gostaria de lembrar, já que o senador me passou a palavra inicialmente, que esse é um esforço que está ocorrendo desde 2011 e que o Congresso Nacional foi extremamente sensível quando chegou à conclusão que a nossa Constituição, apesar de ter aspectos muito bons, muito novos, olvidava a palavra inovação. Então, através de uma tramitação que nós consideramos rápida e consciente, foi possível chegar à Emenda Constitucional 85, que foi promulgada, e ela nos permite agora dar o outro passo. Uma lei que é de 2004, regulamentada em 2005, que se choca com uma série de outras disposições do arcabouço legal, a partir do momento que em 2015 ela seja aprovada no Senado, nós poderemos passar a, de maneira mais segura, transformar essa ótima ciência brasileira, reconhecida internacionalmente, em riqueza, em condições de vida para a população. Então, nós esperamos, Fortec, que o Senado, como até agora tem sido tão sensível nesse aspecto, tramite realmente e seja votado por unanimidade o ano que vem. Existem vários itens, como sempre, como o senador Cristóvão Buarque bem falou, que podem ser aprimorados ou em regulamentação ou em legislação complementar, como uma série de outras leis que estão ocorrendo. Mas talvez o mais importante é que eu nunca tinha vivenciado e presenciado mais de 60 entidades se reunindo durante 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, há cinco anos, trabalhando cada detalhe, cada vírgula. Então, nós acreditamos que o texto, como ele está, ele foi consensuado pela sociedade brasileira, com o direcionamento do Congresso Nacional, e está pronto para ser votado, considerando talvez algumas emendas de redação, porque redação a gente sempre pode mudar. Mas não consideramos que existam emendas de mérito que sejam essenciais nesse momento. Com isso, o Fortec repousa, orgulhoso de fazer parte dessa ação nacional tão bem liderada pelo nosso Congresso. Muito obrigada.
A ordem da chamada, eu passo a palavra agora a Sérgio Luiz Gagione, que é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.
Bem, bom dia a todos presentes, em particular, saúdo o professor, ex-reitor, ex-governador e senador Cristóvão Buarque, por essa iniciativa de coordenar essa sessão do dia de hoje. Também faço referência aqui ao senador Jorge Viana, que desde o primeiro momento, junto com o deputado Cibá Machado, né, estiveram à frente desse projeto. Quero registrar aqui a presença do meu colega presidente da Fundação do Acre, que é o Mauro José Ribeiro. Muito bom dia, Mauro. Dizer que esse movimento todo surgiu em Minas Gerais, por iniciativa do CONFAP, que reúne hoje as 26 fundações estaduais no Brasil. Só Roraima ainda não temos a fundação, mas hoje representa um espaço importante, o CONFAP, na definição de políticas, na participação em várias instâncias e financiamento. E essa primeira proposta, ainda bastante, assim, bastante a ser trabalhada, bastante simples, ela ganhou asas, como foi dito aqui pela minha colega Cristina, e teve adesão geral. Então, foram muitas discussões, muitas audiências públicas, eu acompanhei desde o início, aqui tem um grupo também que tem acompanhado, o Reinaldo, o Josil, o Gerson, todos eles, não é? E chegamos aqui, finalmente, a esse texto, e que merece que ele seja, de fato, a essa altura, aprovado. De nossa parte, os estados estão ansiosos para que isso aconteça, senador, porque nós precisamos fazer a legislação concorrente, quer dizer, os estados precisam também fazer os seus ajustes, e assim a modificação que houve na Constituição, emenda constitucional e todos os pontos aqui colocados, eles são da maior relevância, simplifica muito a nossa atividade e vai permitir que essa legislação decorrente nos estados ela seja bastante homogênea com a nacional, né? Hoje nós temos em cada estado, embora muito semelhantes, mas temos situações diferentes. Então, reforço aqui o ponto de que aperfeiçoamentos virão, é uma legislação que amplia de forma importante a governabilidade e a flexibilidade na execução da pesquisa, mas ela não é ainda absolutamente a final, né? Nós ainda temos sonhos pela frente e que precisam ser ampliados, né? Então, precisam ser colocados aí em prática, né? Na pesquisa, nós temos dois lemas, um lema, né? Que tem duas frentes. Uma é assim, precisamos de mais recursos e precisamos que esses recursos sejam aplicados de forma mais simples. Ainda se tem no processo uma ineficiência muito alta, né? Se coloca um pesquisador de alto nível a trabalhar sua burocracia e não se vê isso no Brasil, nenhum delito feito por um pesquisador por conta de que comprou um microscópio em algum lugar e que não era exatamente aquele. O grande objetivo do pesquisador é de fato ter os recursos, aqueles necessários, e por isso ele se preza, ele tem que ter a sua flexibilidade. Isso em qualquer lugar do mundo é assim, né? Nós ainda no Brasil temos essas amarras, né, que nos dá um custo adicional muito importante. Qualquer controle é custo. Ele é necessário? É. Sem ele, se o sistema não é estável, ele tem custo maior. Mas nós temos que encontrar uma forma de operar onde o custo de controle tem que ser bem menor. Eu queria aqui, gostaria de ter um modelo no Brasil semelhante ao da Finlândia, por exemplo. Senador, eu fui recentemente lá, e na discussão sobre os recursos de pesquisa, então lá tem uma instituição, que aliás tem a TEX, que é uma fundação, que aplica recursos muito substanciais, e num determinado momento foi colocado que parte desses recursos vão para empresas. E imediatamente um colega nosso da comissão, da visita, diz assim, como é que vocês fazem aí a garantia real para esse empréstimo, né? Aí um finlandês olhou para o outro e disse assim, mas que garantia real? Disse, não, é um fundo de aval. Não, também não tem. Mas e se o sujeito não paga? Aí um olhou para o outro e disse assim, mas como que não paga, né? Então, finalmente, a última pergunta, né, do representante brasileiro, mas se o projeto não dá certo? Aí a resposta foi assim, bom, se não dá certo, é o risco, né? Todos nós decidimos sobre um determinado projeto. Então, fica tudo muito simples, né? Nós visitamos lá, por exemplo, a incubadora, desculpe eu trazer esse exemplo, mas é bem prático, em que eu se perguntava como é que essa empresa, startup, entra aqui. E o gerente dizia assim, não, o cidadão vem aqui, ele me convence, eu dou crachá, ele entra e o dia que acabar o projeto ele vai embora. Então, são exemplos que existem por aí, né? E até a revista Veja hoje dessa semana faz um pouco dessa reflexão sobre o modelo da educação na Finlândia. Então, quem sabe um dia, não precisamos ter todo esse avanço, mas vamos ter um avanço significativo. Então, aqui, em nome de todas as 26 fundações do Brasil, dos estados, né, que operam no Brasil, é um sistema único, e que tem trabalhado muito próximo com as agências nacionais e internacionais também, espera que esse projeto possa ser aprovado da forma como está e de imediato. Nós estamos ansiosos por essa conclusão e, pelo que eu vejo, isso vai acontecer graças ao esforço de todo o Congresso Nacional, aqui em especial ao Senado. Muito obrigado.